Conversas com pais e avós. O feriado de 1 de dezembro celebra a restauração da independência, mas também anuncia a aproximação do Natal e o início dos preparativos para esta festa, com tudo o que isso envolve para cada criança e para cada família em particular. O meu nome é Andreia e hoje estou convosco à conversa sobre o Natal das crianças. Sintam-se muito bem-vindos. Mesmo as famílias que não celebram o Natal são confrontadas com a circunstância de que as crianças funcionam no mundo separadas dos pais e por isso convivem, e ainda bem, com outras crianças e com outros adultos, expostas a uma ampla diversidade de rituais e de símbolos próprios desta época. Os enfeites e as luzes nas ruas, os 1.001 formatos possíveis para as árvores de Natal, os Reis Magos, o Menino Jesus, o Pai Natal, as prendas, as lanternas, as estrelas e os duendes, isto para fazer referência a apenas alguns elementos que marcam a magia do Natal. Uma festa cristã, que diz-se incorpora mais ou menos rituais pagãos e que para muitos é senão a festa da família. Celebrada numa ética de respeito pela diversidade de formas de olhar e de viver a época, pode ser uma oportunidade para estreitar laços e para reforçar o sentido de pertença familiar que os presépios mais criativos ilustram tão bem quando misturam etnias, pessoas, animais e outros elementos que carinhosamente integram no mesmo grupo familiar, que é afinal um grupo de vínculos. E assim se colocam as personagens do presépio em diálogo e se encenam histórias em almofadas de musgo verde. Podemos dizer que as crianças têm direito ao Natal, a compreender as cores e as formas de que se veste o mês de dezembro, a participar nesta ambiência. Direito a sentir e a expressarem-se, a escolher entusiasmar-se ou não. O Natal também é sobre essa liberdade que se deve ter para se ser como se é. É sobre o direito ao espanto, sobre o direito à alegria, à tristeza e à contemplação. O Natal das crianças deve ser livre. E como é que nós, os adultos, conseguimos respeitar e apoiar esse direito? Em primeiro lugar, é importante tomarmos consciência de que o espaço do outro não é nosso. A criança tem direito a observar, questionar e até a participar nas atividades e rituais de Natal da escola, da rua, de uma forma que respeite o direito à sua identidade e aos valores da família. Experimentar ambientes diferentes e até confrontar-se com formas de estar contraditórias contribui para o desenvolvimento social e emocional da criança. Em segundo lugar, reconhecer que o Natal é sobre a celebração de vínculos torna a nossa tarefa mais simples e, se compreendermos bem isto, podemos olhar com mais serenidade para o Natal de consumo e para o Pai Natal da Coca-Cola. Desta forma, como que nos protegemos de ser abarroados pelo trenó dos brinquedos e das falsas ideias num saco sem fundo que, por vezes, deixa as famílias na ilusão de que o número de brinquedos conta para a felicidade das crianças. Mas, e não conta? Afinal, de que é que se trata? O que mais conta para a felicidade das crianças é o desejo. E convido-vos agora a uma grande inspiração e a expiração, antes de seguirmos juntos, porque o que tenho para vos dizer é muito sério. O que conta para a criança não é tanto a satisfação dos seus desejos, mas a possibilidade de os ver reconhecidos, de conversar e de pensar sobre eles com os pais. Todas as crianças saudáveis têm desejos. Aos pais cabe a tarefa de as ajudar a satisfazer alguns, a negociar outros e a perceber que há desejos que têm mesmo que morrer para desejarmos coisas novas, que respondam mais e melhor às nossas necessidades, àquilo que realmente precisamos. Ora, este pode ser um exercício muito difícil, mas é igualmente importante. Desejar coisas, pessoas, futuros, é sempre manter viva a nossa vontade de viver. As crianças são mais felizes quando preservam essa vontade. Sonham com o dia seguinte, e depois outro, e mais outro, até meias inquietas ou impacientes. Então, em terceiro e último lugar, queria partilhar convosco que todas as crianças têm direito a fazer uma carta ao pai, à mãe, ao tio, ao menino Jesus e à avó Natal. A essa figura messiânica, tão importante e da confiança da criança, que acolhe e conhece os seus desejos, conversa com ela, ajuda a refletir e a compreender aquilo que deseja, a priorizar vontades e a dar elasticidade ao tempo, até que finalmente se possam cumprir alguns desses desejos. Escrever esta carta é estabelecer membranas sensíveis entre o possível e o impossível, o real e o imaginário. Porque os desejos também encontram limites, porque não há dinheiro para tudo, porque há sonhos que se têm que adiar. Mas as crianças fazem-no acompanhadas e com a certeza de que são reconhecidas quando há um Pai Natal ou um Menino Jesus que nos senta ao colo e nos escuta. Ou, por assim dizer, que as senta ao colo e as escuta. Durante o período de confinamento que vivemos, talvez possamos em casa fazer, partilhar e discutir as nossas cartas ao Pai Natal em família. Pensar que materiais queremos usar. Vamos escrever, desenhar, fazer uma música em rap? Gravar um áudio? Um podcast para o Pai Natal? Vamos usar letras e números? Colar enfeites? Será que temos envelopes? O que queremos dizer na carta? Explicar ao Pai Natal como nos sentimos nesta época? Pedir-lhe para que, só desta vez, possa tocar à campainha em vez de entrar pela chaminé? Não precisamos, certamente, de prometer que nos vamos portar bem para sempre, porque não é verdade e não deve dar direito a mais desejos realizados. Podemos desejar programas e experiências além de coisas. Podemos explicar porque é que queremos tanto uma determinada coisa e o que é que nos imaginamos a fazer ou a ser com ela. E assim, devagarinho, vamos montando um dicionário de Natal só nosso, sobre o nosso presépio e para a nossa família, e aguardamos, na companhia uns dos outros, o momento em que se desvelam segredos, se resolvem inquietações e, por fim, até se partilham presentes e iguarias especiais. Deixo-vos um abraço de vós e votos de uma boa semana.